Nosso assunto agora é meio ambiente. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá Marcelo Chaposchnik. Ele é diretor executivo do KKL Brasil, uma ONG ligada ao meio ambiente. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês e com os ouvintes. E eu vim contar um pouquinho do motivo da visita a Maringá.
Você veio a Maringá para uma palestra sobre meio ambiente?
Exato. Eu fui convidado pela Associação Israelita Norte Paranaense. E aceitei com o maior prazer, porque o mundo clama, o mundo pede que nós estejamos alerta ao meio ambiente. Infelizmente, o Brasil, no momento, não é o melhor exemplo.
O que o senhor vai falar na palestra?
Brumadinho, mas vamos em frente. Na palestra, eu pretendo trazer dois momentos diferentes. Um onde eu conto a história do KKL, que é uma ONG que foi criada em 1901, e que se confunde com a história de Israel, que foi criado em 1948. Eu vou passar esse primeiro momento contando essa história, e junto a isso eu trago, desde o tempo bíblico, a importância da árvore, tanto para o judeu na Torá, como para o cristão na Bíblia, porque a Torá é o Velho Testamento. Passado isso, eu vou trazer dois cases, que eu ainda estou estudando quais, e é segredo, não vou poder te contar, de experiências de sucesso em Israel no trato com o meio ambiente.
Uhum. Bom, mas o senhor nessa palestra então vai falar sobre como o Brasil deveria olhar para o meio ambiente, algo assim?
Na verdade, eu vou trazer alguns exemplos. Eu deixo essa conclusão para o ouvinte. Eu não vou ser atrevido de falar que deveria ser feito, né? A gente diz que o bom aluno aprende vendo o mestre. Alguma coisa desse tipo. Eu trago casos. Um que eu pretendo trazer é muito interessante, porque ele começa com um erro, que as pessoas que apresentam costumam apresentar só casos de sucesso. E a gente acaba ensinando mal os jovens, né? Que todos os nossos heróis não erraram, não tiveram dificuldades. Eu acho que é importante mostrar que muitas vezes a gente erra para acertar, né? E tem um caso muito interessante ligado ao meio ambiente.
O que a gente deve fazer para cuidar das árvores, para cuidar do meio ambiente? Onde a gente acerta e onde a gente erra?
Eu estou voltando agora de um colégio aqui da cidade, um colégio do estado. Estou muito contente e a primeira missão é o que eu tentei falar para os jovens hoje. É muito óbvio, você vai ficar até, vai olhar para mim assim com a cara de espanto, é lembrar que nós todos moramos no planeta Terra. Com essa premissa básica, dá para começar a colaborar por qualquer coisa. Qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar do planeta nos atinge. Qualquer coisa que nós possamos fazer em colaboração ao planeta, mesmo aqui em Maringá, que é muito pequenininho comparado ao planeta Terra, nós estamos ajudando todos. Acho que esse é o conceito mais importante.
E o que a gente está fazendo de errado? Onde que a gente pode melhorar? O senhor falou...
A gente pode melhorar em tudo, e eu sou também um apaixonado por coisas simples. A gente pode produzir menos lixo. A gente pode consumir produtos com responsabilidade. A gente pode compartilhar uma série de coisas que nós não usamos, gerando menos necessidade, menos descarte. Nós podemos... Maringá é um bom exemplo, porque Maringá, o apelido, pelo menos que eu lembro de outras visitas, é a cidade das árvores.
É, cidade verde.
Talvez até a população de Maringá não tenha ideia dos benefícios que essas árvores trazem para a cidade. Aqui, por exemplo, no estúdio, nós temos uma melhor qualidade acústica, não pela blindagem, porque a árvore absorve o ruído da rua e incomoda menos. Você deve ter menos problema de pulmonar e ligado a respiratório, porque as partículas aéreas que causam uma série de problemas respiratórios são absorvidas pelas árvores. E assim, a temperatura é 2, 3 graus a menos do que se não tivesse. E eu podia passar o programa inteiro comentando. Então, mesmo na cidade verde, na cidade das árvores, eu acredito que grande parte da população nem tem ideia de tão bom que é isso.
O que o senhor ia falar de Brumadinho?
A tristeza. A tristeza. E eu escrevi, caiu um muro de uma casa em frente a mim em São Paulo e acertou 5 carros no sábado à noite. Eu escrevi uma crônica que Brumadinho é aqui. Nós temos Brumadinhos de vários tamanhos acontecendo todos os dias em todos os lugares. que falta para a gente é o mesmo que falta para melhorar as relações com o meio ambiente. É responsabilidade, é civilidade. Nós temos que aprender a amar o que é nosso. Esse país, essa terra é maravilhosa.
Uhum. Mas, bom, essas são as ações do dia a dia, né? E as ações governamentais daí? Como que o mundo está hoje posicionado? Por exemplo, tem o Acordo de Paris, né?
Quando você vai falar da parte econômica internacional, são jogos de interesse muito grandes. Eles não estão necessariamente alinhados com as melhores ações. Muitas vezes os países mais industrializados são os que mais poluem. Eu acho que são questões extremamente difíceis e que dependem de decisões políticas. Então, a informação nós temos. Quer dizer, a informação hoje é disponível. O que precisa de vontade política ou vai chegar num... Em educação a gente fala muito de destruir para construir, né? É uma estratégia. Eu acho que com o meio ambiente nós não devemos fazer isso, porque se destruirmos tudo, nós não teremos como e o que reconstruir.
De que forma o KKL contribui para o meio ambiente?
Primeiro com as suas ações em maior ação em Israel. Israel era um país que não tinha nenhuma árvore praticamente, e nós já plantamos em 117 anos mais de 240 milhões de árvores. Israel tem as maiores florestas do mundo não naturais. Aliás, todas as florestas em Israel foram plantadas pelo homem, não existia. Com relação à tecnologia, a gente desenvolveu muito. Nós somos líderes mundiais no combate à desertificação. E hoje fica claro e patente que o valor do saber só é confirmado se eu compartilho. E nós compartilhamos o nosso conhecimento com uma série de entidades ligadas à ONU e outras, e com uma série de países. Nós temos vários projetos junto com outras entidades, porque quando você trabalha junto, você chega mais longe, que mudam a vida das pessoas na África e na Ásia. Nós temos um projeto ligado à educação para alunos da Ásia e da África, que vão estudar agricultura em Israel. É emocionante quando você vai e conversa com jovens brilhantes. Eu lembro de eu estar com algum professor universitário e ele perguntar, ela era de Laos. Laos tem muita água. E ele perguntou, mas o que você veio estudar em Israel, que não tem água, se o teu país tem tanta água? E ela, uma jovenzinha de 18, 19 anos, falou, acho que o senhor não entendeu a minha motivação. Eu vim estudar como israelense enfrenta os problemas buscando solução. E eu fiquei maravilhado com a resposta.
Aquecimento global.
Uma das formas de combate é você tendo uma maior arborização. É fato, e nós somos vítima disso. Acho que eu cheguei aqui, estava muito quente, já me falaram que estava pior, que hoje estava gostoso.
Hoje está bem.
Está ficando insuportável. A gente que viaja muito tem lugares que está ficando insuportável. A nossa irresponsabilidade parece que não tem fim.
Então, e por causa do aquecimento global, muitas áreas vão se tornar desérticas, né?
Esse vai ser um dos temas que eu não sei se vai ser o que eu vou abordar no sábado, mas vai ser um tema que eu vou discutir amanhã numa das escolas. Existe um risco de um terço das áreas do planeta se tornarem deserto. Então, quando você pensa nisso, seria um jogo de xadrez você pegar todas as peças e colocar num terço do tabuleiro. Não vai dar. Então, esse é um problema. Daí a importância da tecnologia do KKL, junto com todas as entidades de Israel, desenvolvidas ao combate à desertificação. Porque esse... E também foi o mote da minha aula. Eu brinco quando eu tento ensinar para os jovens que, primeiro, vivemos no planeta Terra. O que nós não vemos e o que nós não sentimos nos afeta também. E o brasileiro, ele tende a pensar que o deserto é uma coisa longe. Lembrando a música de carnaval, é no Saara. Muitos acham que é só lá. Infelizmente, nós já temos deserto no Nordeste, em algumas regiões do Brasil, por desmatamento inadequado, terras não produtivas. Você destrói a floresta e depois nada vai se produzir lá. E na região sul do país, nós temos outro tipo de deserto, que é o prolavagem, por excesso de água que tira todos os nutrientes, mas nós temos deserto em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. As pessoas não têm a menor ideia disso. Então eu coloco esse como um dos três grandes problemas da humanidade. O aquecimento junto à poluição, água e desertificação.
Uhum. Agora, porque as técnicas de desertificação, de combate à desertificação, são, claro, muito importantes, mas elas não vão resolver o problema se os países não se alinharem, então, nesse
não
combate
ao aquecimento. Não adianta eu ter a ferramenta se eu não usar.
Uhum. E se os países não diminuírem a poluição, né?
Exato, exato.
A emissão de gases poluentes, tem a pecuária também, né? Que é também um...
Eu acho que a gente tem que buscar... equilíbrio entre a necessidade de produção, a gente tem uma necessidade de produzir, nós precisamos alimentar o mundo, lembrando que infelizmente grande parte desse mundo não está alimentada, então a produção deveria ser bem maior. E Israel é o grande exemplo disso. O Israel tem 60, 70% do país, que é pequenininho como estado de Sergipe, e 60, 70% é deserto. Em 8 ou 10% dessa área, 80% da produção agrícola, que atende 8 milhões da população do país, e exporta para vários países. Quer dizer, eu não gosto de entrar em questões políticas, mas você imagina quanto a gente podia produzir no Brasil sem precisar entrar nos pequenos desertos que nós temos.
Uhum. Tá certo. É um tema que a gente tem que refletir sempre, né? Não
sempre.
Podemos deixar
por isso,
de discutir.
Eu acho, Sena, que nós, a primeira é lembrar que vivemos no planeta e que somos responsáveis por todos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, eu.
Conversamos com o Marcelo Chaposchnik. Ele é diretor executivo do KKL Brasil. Está em Maringá para uma palestra nesse sábado, às 9 horas da manhã, no auditório Hélio Moreira. A palestra é Sustentabilidade e Meio Ambiente.